Como é habitual, começamos pelas informações. Eu tenho o grato prazer de ler a Vossas Excelências uma carta endereçada pela Missão Diplomática da Palestina à nossa Presidente da Assembleia da República. E a carta reza assim. Escrevo-lhe a presente carta como forma de expressar a minha enorme consideração e apreciação pelo gesto tomado pelo seu Parlamento, o voto a favor do reconhecimento do Estado da Palestina. Senhores deputados, se quiserem, podemos começar mais tarde, se for preciso. Temos mais uns 5, 10 minutos para concluírem os assuntos pendentes. Caso contrário. Ora, aí está. Enorme consideração e apreciação pelo gesto tomado pelo seu Parlamento, o voto a favor do reconhecimento do Estado da Palestina. Eu, em nome do povo palestiniano e do Governo, gostaria de estender os nossos sinceros agradecimentos a si e a todos os membros do Parlamento Português, inclusivamente àqueles que votaram contra, pela esmagadora votação favorável levada a cabo na passada sexta-feira, 12 de dezembro de 2014. Esta votação foi uma vitória para os valores portugueses, bem como uma vitória para todos aqueles que desejam a paz na Terra Santa. Em particular, gostaria de assegurar-lhe que, com este corajoso passo que o seu Parlamento tomou, ofereceram conforto a todas as crianças da Terra Santa, judeus, cristãos e muçulmanos. Finalmente, gostaria de procurar a sua ajuda para que o seu Governo considere este voto e reconheça plenamente o Estado da Palestina, tal como o positivo passo tomado pelo Reino da Suécia. O reconhecimento português, assim como o reconhecimento por parte de outros Estados-membros da União Europeia, são o único meio disponível, esta aqui é uma grande verdade, são o único meio disponível e efetivo para realizar a solução de dois Estados, acabando definitivamente com a única ocupação existente à face da Terra. Por último, gostaria de desejar-lhe a si e a todos os cidadãos portugueses um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Atenciosamente, o Embaixador do Estado da Palestina. Muito bem. Feita esta nota, passamos ao ponto segundo da nossa prosaica existência parlamentar, que hoje respeita à resolução da Assembleia da República número 87, de 2014, de 29 de outubro, designada aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria Esther Vargas. Quer usar da palavra, senhora deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, relativamente a esta matéria, cumpre-nos dar seguimento à resolução da Assembleia da República e como tal, é chegado o momento de fazermos as propostas das audições, quer a entidades, quer a individualidades que nos pareçam relevantes para para que a nossa Comissão possa fazer propostas concretas neste âmbito. É certo que há comissões aqui na Assembleia da República que trabalham estes temas diretamente, mais diretamente do que propriamente nós aqui, mas talvez seja possível encontrarmos aqui alguma articulação também com outras comissões que estão a trabalhar a este nível. E, nomeadamente, uma das propostas que o PSD gostaria de apresentar seria a audição do Sr. Embaixador da França em Portugal. E isto porque a França pode ser apresentada como um bom exemplo na medida em que conseguiu ultrapassar alguns constrangimentos em termos do aumento da questão da natalidade e mesmo da proteção à família. Portanto, talvez fizesse sentido ouvir o Sr. Embaixador. Tivemos conhecimento, entretanto, que o Sr. Embaixador vai ser ouvido na Comissão de Trabalho, relativamente a esta matéria. Portanto, propunhamos que se fizesse uma audição conjunta, porque o tempo urge. Também agora vamos entrar num período de interrupção dos trabalhos. Não temos muito tempo até ao prazo que nos é dado para a apresentação do relatório e, portanto, também não, ainda que tenhamos boas intenções de ouvir várias entidades, também não temos tempo útil para o fazer até ao dia 9. Portanto, parece-nos importante a presença do Sr. Embaixador e ouvir diretamente o que ele tem a dizer, mas há outras questões que, e esta era já uma proposta concreta, mas há outras questões que também nos merecem alguma atenção e pensamos que esta comissão poderia trabalhar, nomeadamente a questão da legislação relativamente à adoção internacional, que está a ser trabalhada também no âmbito da primeira comissão, mas que, de certo modo, nós também poderíamos acompanhar. E, nesse sentido, seria talvez importante ouvir a Autoridade Central para a Adoção Internacional, que é um instituto da Segurança Social, e que poderá também dar um contributo nesta matéria. Como não temos, e essa seria uma segunda audição. Para além disso, também temos, sabemos que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa também trabalha estas questões da adoção internacional no âmbito de Lisboa, e também poderá dar o seu contributo, bem como Bem Me Queres, e ainda, que é uma associação, e ainda a Associação de Emergência Social. Só que, como não há tempo útil, a nossa proposta é no sentido de se estabelecer um contacto com estas instituições por escrito, pedir-lhes um contributo escrito, que fosse remetido a esta comissão em tempo útil, para, de facto, nós podermos cumprir o prazo que nos é dado para a elaboração do relatório. De qualquer modo, também gostaríamos de ouvir os demais partidos para saber quais são as suas propostas e poder conciliar esta agenda, porque não é fácil, porque não há tempo útil, efetivamente.
Deputada, eu diria que aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade é um tema da maior importância para o nosso país, ainda que um pouco excêntrico para o objeto da nossa comissão. A senhora deputada, quando se refere ao parecer que nos é pedido, está a falar de que parecer? Quem é que nos pede este parecer? Está aqui à minha frente. E ela, esta resolução, supõe que todas as comissões emitam parecer sobre este tema.
Exatamente, e apresentem propostas concretas para o tratamento destas questões.
Bom, é assim, eu, de um ponto de vista, a comissão é soberana, decidirá, estará tudo bem. Mas eu diria que nós vamos entrar aqui numa situação de conflitos de positivos de competências com metade da Assembleia, conflitos onde nós seremos desbaratados, porque manifestamente quase todas as outras comissões são mais competentes do que nós. No entanto, a senhora deputada fez referência a uma audiência com o senhor embaixador da França. Queria só fazer uma pergunta. A escolha da França tem a ver com os dados estatísticos da natalidade em França ou com especiais políticas que em França sejam perseguidas no âmbito da natalidade?
Estatísticos, com dados estatísticos que nos levam a concluir que a França conseguiu dar alguns passos significativos no sentido de ultrapassar estes contagiantes. Mas, precisamente, porque pretendemos saber mais, é que nos parece útil ouvir o seu...
Em conjunto com a Comissão de Trabalho.
Exato, que já tomou também a iniciativa de solicitar a presença do Sr. Embaixador aqui na Assembleia.
Muito bem. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pediu a palavra.
Sr. Presidente, tentarei falar, embora com dificuldade, apenas para dar conta do seguinte. Sei que estão também previstas umas audições no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, aliás, falava com o Sr. Deputado Ricardo Leite sobre isso. Salvo erro, o chefe de gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa e da Comissão, o representante da Comissão em Lisboa, e julgo que nessa perspectiva, mais do que nós também andarmos a fazer aqui uma espécie de competição de lista de entidades a ouvir, julgo que seria interessante, na medida do possível e atendendo ao prazo, haver uma certa articulação para, querendo, podermos fazer essas audições em conjunto. É apenas essa.
Obrigado, Sr. Deputado. Vem ao encontro do meu pensamento. Acho que devemos, na medida do possível, devemos juntar-nos a outras comissões mais diretamente chamadas a pronunciar. Sr. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. Sem prejuízo, e parece-nos adequada esta questão de podermos conjugar com outras comissões, até para não sobrepor, não é? E não evitar que as instituições venham cá duas ou três vezes, penso que também nesse aspecto acho que nós devemos ter algum cuidado, mas creio que devíamos avaliar a possibilidade, no seio desta comissão, de ouvir o Observatório para a Imigração. Penso que também será uma fonte importante de dados, até porque o que nós temos vindo a saber é que têm a sair muitos jovens em idade de procriação, não é? Portanto, essas informações também nos poderão ser importantes e também que possam nos dar alguns dados importantes sobre que medidas ou que informações têm relativamente a esta questão. Eu vou pedir desculpa, mas vou ter que me ausentar porque já estão da 4ª Comissão a solicitar a minha presença. Eu preciso mesmo estar lá na Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a deputada Gabriela Canavilha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No fundo, penso que estamos todos de acordo e, aliás, foi a própria deputada Maria Esther Vargas que sublinhou a importância e a bondade de nos juntarmos e de ouvirmos instituições em conjunto, juntando várias comissões. A ideia de os negócios estrangeiros se juntar, particularmente com a Comissão dos Assuntos Europeus, tem a maior das pertinências e, portanto, acho que sobre esta matéria não há qualquer dúvida. A conjugação faz todo o sentido. Mas esta proposta da deputada Carla Cruz também faz todo o sentido, isto é, se o senhor Presidente nos desse um dia, por exemplo, até amanhã, todos nós com calma, sem ser aqui em cima da mesa, podíamos pensar em fazer propostas de outras instituições mais concentradas com o âmbito da ação da nossa Comissão, para podermos também propor serem ouvidas. Esta ideia do Observatório para a Imigração parece-me excelente, como parece também muito correta algumas das sugestões que foram feitas para a senhora deputada Maria Esther Vargas. Portanto, a minha sugestão a acrescentar as que já foram feitas, seria até amanhã, alguns de nós podiam tentar fazer-lhes chegar uma ou outra sugestão da mesma natureza das que foram aqui propostas, com objeto específico, ou melhor, mais direcionadas para o âmbito da nossa Comissão, que pudessem enriquecer a auscultação que deverá ser feita, sempre, julgo eu, em simultâneo com outras comissões. E dar os parabéns pela sua apresentação, que eu, de resto, subscrevo na íntegra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Acho que a sua sugestão é muitíssimo boa. Vamos fazer uma reunião. Talvez a Sra. Deputada Carla Cruz possa ser chamada a participar, e a Sra. Deputada Esther e a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, talvez chegarem a uma proposta. Eu só peço uma coisa, fica aqui como um pedido que eu faço às senhoras deputadas, que é o seguinte. Tenhamos em consideração que isto não é o nosso core business, para usar a horrível linguagem empresarial. E, portanto, que não vamos agora atafolhar a Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque não é para os assuntos serem da maior importância que eles têm forçosamente que ser aqui tratados com a profundidade e com a densidade com que eles têm que ser tratados noutras sedes. Portanto, tendo em consideração esse sentido de equilíbrio, acho que nós podemos muito bem fazer, gostei muito da sua sugestão da Carla Cruz também a respeito do observatório, acho que faz sentido, que a sua deputada fez, enfim, foram um documentozinho e depois, sim. Pronto, Sr. Deputado, não conseguem, mas conseguirão. Não há nada que as mulheres não consigam, Sr. Deputado. Isso é uma... Sr. Deputado. Pronto. Sr. Deputados, escusado será dizer que estas reuniões serão feitas em coordenação com outras comissões e que nós vamos submeter-nos, provavelmente, ao calendário das outras comissões, respeitando a sua primazia, enfim, material, digamos assim. Pronto, Srs. Deputados, muito obrigado. Vamos então passar ao ponto de distribuição de iniciativas. Proposta de resolução número 103/12/4, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde no domínio da defesa, na cidade de Mindelo, a 2 de dezembro de 2012. É o PSD que vai fazer este relatório.
E anunciamos desde já que é o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte que ficará com este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tomamos boa nota disso. E vamos então fazer a apreciação dos dois... Temos um único parecer para a apreciação, mas se não ficar dois pareceres para a apreciação. Não, da última reunião.
Este aqui, pois, mas este não tem nós nos deputados.
Temos aqui com o António Rodrigues. Pronto. Uma vez que não está cá esta dupla dinâmica constituída pelo Sr. Deputado António Rodrigues e pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, o ponto quinto ficará a ser feito, não é? Portanto, vamos fazer a apreciação da proposta de resolução número 94/12/4, que aprova a Convenção número 189, relativa ao trabalho digno para as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 100ª reunião, realizada em Genebra, em 16 de junho de 2011. Tem a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra, relatora. Relatora não faz parte do apelido. Era uma vírgula no meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os colegas. Efetivamente, o Governo tomou a iniciativa de apresentar esta proposta de resolução que o Sr. Presidente já leu o título, que foi aprovada na 100ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional para o Trabalho, e nos termos do Regimento da Assembleia da República, esta iniciativa foi distribuída e deu entrada e baixou não só à nossa Comissão, mas também em conexão com a 10ª Comissão de Segurança Social e Trabalho. Gostava de destacar, no âmbito da iniciativa, que esta proposta de resolução, que é analisada neste parecer, visa garantir basicamente aos trabalhadores e às trabalhadoras do serviço doméstico uma proteção mínima equivalente às regras das categorias de trabalhadores, quer em matéria de direitos fundamentais no trabalho, quer no domínio da proteção contra práticas fraudulentas ou abusivas, ou ainda nos casos em que estes trabalhadores são alojados nos agregados familiares das próprias pessoas que lhes dão o seu trabalho e também assim no que diz respeito à vida privada destes trabalhadores. Segundo o Governo, o presente instrumento jurídico internacional consagra um conjunto de disposições relativas às condições de vida de trabalho, à segurança social, à saúde, à idade mínima, à retribuição e a demais outros direitos fundamentais, e importará talvez destacar que Portugal já acolheu no seu ordenamento jurídico a grande maioria destes princípios que são consagrados nesta Convenção número 189. Gostava de destacar também que certas disposições da Convenção incidem sobre matérias da competência da União Europeia e foi adotada uma decisão do Conselho de 28 de janeiro de 2014 que autoriza os Estados-membros a ratificar, no interesse da União, esta Convenção no que se refere às partes que incidam sobre matérias de competência conferida à União pelos tratados. Gostava de referir apenas dois ou três pontos da análise que foi feita desta iniciativa e dizendo que, objetivamente, o fundamento é consagrar um conjunto de disposições relativas àquilo que já referi, às condições de vida, ao trabalho, à segurança, à saúde no trabalho, à idade mínima, à retribuição, à segurança social e ainda o efetivo acesso a mecanismos de resolução de conflitos e tribunais. Gostava também de referir que alguma matéria que consta desta Convenção está também já consagrada na declaração da OIT, designadamente no respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho. Gostava de referir que, efetivamente, algum do articulado tem bastante importância, designadamente no que diz respeito à fixação de determinados elementos que, pese embora já estejam consagrados no nosso ordenamento jurídico, nunca é demais vê-los novamente referidos, porque uma coisa é aquilo que temos previsto nas nossas leis, outra coisa é a sua efetiva aplicação prática. E umas duas ou três que eu vou aqui ressalvar são aquelas que me chamaram mais a atenção e considero que são de facto as mais importantes, designadamente a fixação de idade mínima para que estes trabalhadores possam começar a trabalhar, tentando salvaguardar a frequência da escola e aquilo que é a escolaridade mínima em alguns dos países. Também a repressão efetiva e a proteção contra todas as formas de abuso, assédio, violência, condições de trabalho equitativas, dignas, duração de trabalho, retribuição e salário mínimo, compensação de trabalho suplementar, períodos de descanso, férias, matérias de segurança social e maternidade. Outra das questões que me pareceu bastante relevante e consta da previsão do artigo 9º tem a ver com a questão em que os trabalhadores estão alojados efetivamente na casa das famílias onde trabalham e não só se pretende salvaguardar os seus períodos efetivos de descanso, como as suas férias, mas também o absoluto direito a que estas pessoas têm de conservar consigo os seus próprios documentos de viagem e até os documentos de identificação, porque há muitos países onde isto não acontece. Gostava também de evidenciar a matéria respeitante à inspeção e aplicação de sanções no que diz respeito às condições que o acesso ao domicílio do agregado familiar, em que situações pode ser autorizado, no devido respeito pela vida privada. E, finalmente, no que respeita à consagração de disposições que sejam mais favoráveis aplicadas aos trabalhadores do serviço doméstico, que possam estar contidas quer no direito interno dos Estados-membros, quer em convenções internacionais e no direito internacional em vigor nesse Estado. No que diz respeito ao artigo 19º, estão lá salvaguardados os mecanismos de vinculação, ratificação e denúncia relativos aos períodos de vigência da Convenção e demais normas referentes ao registro e revisão. Eu emiti uma opinião quanto a esta Convenção, que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ver e analisar. Gostava de destacar dois ou três pontos, designadamente no que diz respeito à questão que eu considero que este trabalho doméstico, pese embora já esteja consagrado na maioria dos ordenamentos jurídicos em que esta convenção se aplica, parece-me que efetivamente este trabalho continua a ser subvalorizado e em termos monetários é frequentemente informal e não documentado. E aparece sempre como alguma coisa distinta de um trabalho regular. Concluía dizendo que parece-me que isto é um esforço que vem garantir algo mais do que aquilo que são as previsões já consagradas no nosso ordenamento jurídico e considero que, ao verem-se definidos estes conceitos, é consagrado definitivamente um regime jurídico mais completo. Assim, o meu parecer é favorável ao conteúdo, à forma e à oportunidade desta iniciativa legislativa, pois vem, no meu entender, consagrar, reforçar e reafirmar determinados direitos laborais básicos destes trabalhadores, bem como algumas faltas de efetividade nas normas vigentes. As conclusões também estão à disposição dos senhores deputados e assim concluo. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra, pela sua interessante exposição. Sra. Deputada Gabriela Clavilhas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo relatório e dizer-lhe que, de facto, esta é uma das atividades mais frágeis e mais vulneráveis, porque se passa dentro de portas. E por se passar dentro de portas está menos disponível para o escrutínio público. Razão pela qual muitas vezes necessita de cuidados particulares ao nível da legislação. Também porque se cruza com legislação e com preocupações que até têm a ver com a nossa comissão, têm a ver com a imigração. Porque, como sabemos, muitos dos trabalhadores deste setor são trabalhadores imigrantes por todo o mundo, não é? E, portanto, são, de facto, trabalhadores em situação de grande precariedade e claramente, necessitam de todo o tipo de normativos internacionais que os protejam. Portanto, é só para lhe dar os parabéns e, claro, nós estamos de acordo com o teor e com a opinião da relatora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começar por cumprimentar a Sra. Deputada Ângela Guerra pelo parecer que elaborou e também por ter expresso a sua opinião pessoal neste documento. E eu penso que este relatório e esta convenção merecerá, com certeza, uma palavra, quer aqui na comissão, quer no plenário, quando for, de facto, votada. Trata-se de um documento muito importante e trata-se de um documento que é dirigido a um setor, que, aliás, como a senhora deputada faz referência e bem no seu relatório, é, sobretudo, um setor feminino, portanto, são as mulheres que garantem este trabalho doméstico, as mulheres e as meninas. É um setor completamente invisível, um setor que todos nós, atrevia-me quase a dizer, acabamos por nos habituar a achar normal que alguém trabalhe nas nossas casas garantindo um trabalho que é fundamental à sociedade, que é fundamental à sociedade. Não nos imaginamos se, hoje em dia sem a garantia do trabalho doméstico, mas que não é nem suficientemente valorizado a nível social e depois muito menos a nível dos direitos e a nível da remuneração. Portanto, de facto, esta convenção vem responder a um vazio que existia a nível internacional, que assumirá com certeza maiores proporções nos países do que noutros, é verdade, mas que é fundamental para o avanço da civilização. Dizer também que esta questão depois acaba por se cruzar com outra questão fundamental e que está ligada ao tráfico de seres humanos, nomeadamente ao tráfico de seres humanos que são escravizados e muitos deles no trabalho doméstico. Temos, aliás, sinalização de situações dessas no nosso país, através do Observatório do Tráfico dos Seres Humanos, que já sinalizou situações de escravidão para o trabalho doméstico aqui mesmo no nosso país, portanto não é assim um problema que nos seja completamente alheio, infelizmente. Por isso, concordando em absoluto com a generalidade das suas opiniões e com o relatório, gostaria de saudar e dizer só uma pequena coisa que a senhora deputada levará em consideração ou não, mas que me parece que provavelmente, talvez no historial deste projeto, desta proposta de resolução, seria de assinalar. É que o Parlamento discutiu, até recentemente, salvo erro, em março deste ano, uma petição sobre esta matéria. Portanto, as organizações que existem, algumas das trabalhadoras domésticas, fizeram uma petição que foi a plenário, que instava o Parlamento a pedir a ratificação da Convenção. Portanto, foi discutida em plenário, salvo erro, por março ou abril, portanto, também num sentido de... numa atitude de cidadania... que veio trazer o problema ao Parlamento, talvez fosse de assinalar que em todo o processo isso aconteceu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Helena Pinto. Com toda a certeza irei fazer constar aquilo que acabou de referir relativamente à petição, confesso que me passou, não verifiquei. E, portanto, farei constar, obviamente, aquilo que diz respeito a esta petição, que foi discutida ainda por cima em plenário. Gostava só de acrescentar uma coisa. A Sra. Deputada falou na questão de haver um vazio nesta matéria. Eu não digo isso, na minha opinião. É porque eu entendo que no nosso ordenamento jurídico não há um vazio legal nesta matéria. Aquilo que existe é a introdução de algumas traves mestras do direito laboral que não estavam... ao nível dos demais países, sim, concordo obviamente consigo. Agora, em termos do nosso ordenamento jurídico, não podemos propriamente dizer isso. No demais e no que respeita aos direitos das mulheres, de facto, eu vocacionei a minha apreciação em termos de opinião um bocado para esta área e daí ter descurado a verificação da eventualidade de haver petições nesta matéria. Porque considero que, efetivamente, a integração maciça das mulheres na população ativa e no trabalho e também o envelhecimento da população vieram agravar mais e potenciar mais estas ausências de legislação no que diz respeito ao trabalho doméstico. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora. Anunciou que vai fazer um inciso, mas julgo que o inciso não obsta que votemos agora ao seu relatório, que está um excelente relatório e pode estar perfeitamente em condições de ser votado. Sra. Deputada Helena Pinto, quero usar a palavra novamente. Faz favor.
Se o Sr. Presidente me der a palavra. Muito obrigada. Não era só para precisar, porque eu acho que a matéria é importante. Eu, quando falei no vazio, falei a nível mundial. De facto, nós temos legislação desde 1980, revista em 1992. Mas, exatamente como a senhora deputada reconhece no seu relatório, é possível aprofundar ainda esta legislação. Ela não está completa. Será um desafio, com certeza, para a Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas acho que é sempre importante sinalizar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à senhora deputada relatora. Posto isto, queria só pedir ao Partido Socialista e ao PSD que não se esquecessem de... lembrar aos senhores deputados António Rodrigues e deputado Paulo Pisco que vão estrear o ano 2015 com o respectivo relatório, sugerir a data de 6 de janeiro como um momento azado para termos acesso a esse ímpar documento e desejar a todos os senhores deputados um melhor Natal e umas belas festas com uns dias retemperadores a todos. Boas festas e encerramos aqui os nossos trabalhos.